Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Paulo Venturelli. Ele é catarinense de Brusque, no Vale do Itajaí. É, filho de operários, fez um ginásio, depois ouviu seu professor que falou, olha, quem quiser ser inteligente na vida, precisa ler pelo menos um livro por semana. Ele tomou isso a sério, quando era menino ainda. Depois estudou letras, fez mestrado e fez doutorado, e é autor de vários livros, já é um autor consagrado lá no sul do Brasil e no Brasil todo. Eu falo com ele hoje sobre O Anjo Rouco, um livro que vai ser lançado amanhã em Curitiba pela editora Positivo. Bom dia, Paulo, prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Bom dia, o prazer é meu e bom dia a todos aí.
Então, esse professor que você teve lá no ginásio que disse quem quiser ser inteligente na vida precisa ler pelo menos um livro por semana, se aproveitou direitinho, né?
Ah, sim. Esse foi o grande detonador da minha vida. Naquela época eu era um menino extremamente tímido, extremamente introvertido, não servia para nada, não jogava futebol, mas a partir daquela fala do professor, eu pensei, eu vou aproveitar isso, né? Vou ver se eu consigo embarcar aí em alguma coisa mais interessante. E a partir daí eu comecei a ler religiosamente, né? Comecei a observar os livros com mais atenção. Logo a minha cabeça começou a ficar repleta de ideias. E a partir daí foi surgindo quase naturalmente o processo da escrita, né?
É interessante você falar assim, né? Porque com certeza logo no primeiro livro, ou se não no primeiro, nos primeiros, você começou a sentir um prazer, uma coisa bacana, né? Uma sensação gostosa de descobrir o que tinha dentro dos livros, né?
Perfeito.
Muito mais do que pelo conselho do professor tão somente.
Sim, porque a partir do momento que a gente começa a escrever, a gente encontra uma identidade no mundo, né? E não só uma identidade, mas principalmente um projeto de vida. E a partir daí eu comecei a descobrir que eu era capaz de fazer alguma coisa, que eu era capaz de interferir do meu modo simples no mundo, e isso me deu uma consistência de vida muito grande, que dura até agora, né? Tanto que eu estou aqui escrevendo nesse momento.
Que bom. Sinal que vem mais coisa por aí, né?
Vem muito.
E muito mais, né? É. Então, você fez o seu mestrado estudando a literatura do João Silvério Trevisan.
Isso.
E depois você estudou, depois você fez o doutorado na USP estudando a literatura e o homoerotismo em circuito fechado.
Isso.
Que deve ter sido coisas também bem interessantes, né? A
sim,
gente
porque
hoje que está discutindo essa questão da relação homoafetiva e tudo mais.
Perfeito, porque eu descobri na obra do Silviano Santiago e do Adolfo Caminha, o Bom Crioulo.
Grandes nomes, né, aliás?
É, o Bom Crioulo é um livro assim que foi meio amaldiçoado durante muito tempo, não está no cânone da literatura brasileira, e eu resolvi mostrar que é um grande livro que antecipa uma série de questões que hoje em dia nós estamos discutindo, como por exemplo a questão de gênero, né? E todo aquele amor do ex-escravo pelo grumete me remeteu a pensar sobre essas questões contemporâneas. E aí eu faço um paralelo com Silviano Santiago, Estela Manhattan, e modéstia à parte, foi um bom trabalho. Viu?
Pois é, é isso mesmo, a literatura antecipando as coisas, né?
É.
As situações que a sociedade, só depois de um tempo, que vai começar a pensar e refletir sobre as questões da vida.
Bem isso,
é. É, bem isso mesmo. Agora, naquela época você começou a ler, você era bem menino ainda, tímido, o que, que você começou a ler? O que, que você lia naquele momento?
Olha, a grande descoberta daquela época foi o Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes. Né? Então, a partir desses livros, Eu fiquei apaixonado pelo romance policial,
sim,
né, porque tinha todo aquele clima de mistério, todo aquele clima de suspense, e aquilo me encantou muito. Logo depois eu descobri um autor alemão chamado Karl May, que é um autor de aventuras. Ele morava numa cidadezinha do interior da Alemanha, nunca tinha saído de lá, mas escrevia aventuras no Oriente Médio, no Oriente, no Extremo Oriente, na Ásia. E aqueles livros de aventuras me deixavam simplesmente alucinado, né? Porque eu entrava de corpo e alma nas aventuras e aquilo formigava na minha cabeça.
Uhum.
Eu ficava assim, alucinado mesmo, como se fosse uma droga. Mas uma droga no bom sentido.
Bacana. Né? Você já me deu link para algumas coisas. Primeiro, o cara que nunca saiu lá da sua cidadezinha no interior da Alemanha e falar coisas universais, né?
Uh-huh.
Quer dizer, cante a sua aldeia que você está cantando o mundo.
Isso.
Depois o lance das romances policiais e mistério, essa fantasia que se cria, esse suspense, que vai de encontro ao seu anjo rouco, que é o tema, o mote da gente conversar aqui hoje.
Perfeito.
Não é?
Aham. Uhum.
Então, fala um pouquinho do Anjo Rouco, já que é seu livro, que vai ser lançado amanhã em Curitiba, mas que eu acho que as livrarias do Brasil todas já têm. Se não tem, não demora a chegar, né?
É. Bom, o Anjo Rouco é uma história que tem um lado de mistério, né? Tem um lado de suspense, porque é a história de um menino que ouve certos barulhos estranhos à noite.
Não conta tudo, hein, Paulo?
Não. Conta. E aí ele vai atrás desses barulhos, né? Se enche de coragem e sai pela noite da cidade de Brusque.
Uhum.
E começa a pesquisar o que são esses barulhos, porque há uma série de interpretações sobre esses barulhos e ele não concorda muito com aquilo. Ele quer descobrir o que realmente é a origem desses barulhos, né? Até que nessas suas pesquisas ele acaba descobrindo alguma coisa lá muito estranha.
Uhum.
Que é o centro do livro, né? E aí a aventura do menino se desenrola.
Pois é, e é interessante quando você falou de droga, né? Que você fica como se fosse uma droga. Eu comecei a ler seu livro e não consegui parar.
Ah, é?
É. Então, assim, eu me tomei por essa, entre aspas, porque é fascinante, né?
Ah,
eu
é?
Fico imaginando um menino, um adolescente, uma criança, que vai começando a fascinar mesmo por aquela coisa e é isso. É o grande tchan para poder pegar. E cada livro traz umas coisinhas assim, né?
Aham. Uhum. E o Anjo Rouco, ele é interessante exatamente porque essa coisa que o menino descobre,
uhum,
e que ele vai chamar de Anjo Rouco, né, é algo extremamente inovador e assustador na vida dele, e tem aquele lance: o que é desconhecido no começo assusta.
É verdade.
Aterroriza.
Uhum.
E depois de ser conhecido, passa a ser amado.
Exato. Né? Acontece isso frequentemente com as nossas vidas em situações as mais variáveis.
É,
né?
Bem isso.
Uhum. Agora, você começou publicando poesia, inclusive participando de antologias, já mudando de assunto, viu, Paulo?
Tá.
Passou pela geração mimeógrafo e depois para outro gênero, infantil, juvenil,
uh-huh,
e dá palestras sobre oficinas de leitura e de escrita. É um grande lance para conquistar novos leitores e novos escritores, né? Para fazer escritores também.
Claro. Inclusive, como eu dou aula no curso de letras,
uh-huh,
eu estou sempre com as antenas ligadas em descobrir qual é o garoto, qual é a garota que escreve.
Sim.
Né? E quando eu descubro alguém assim, eu já transformo em meu afilhado, não é mais aluno. Né?
Sim.
E aí eu começo a alimentar esse processo.
Uhum.
E isso dá tão certo que agora, recentemente, um escritor aqui de Curitiba chamado César Tridapale lançou um romance pelas sete letras chamado Pequena Biografia de Desejos, e ele dedica esse romance a mim.
Que beleza!
Porque eu fui o primeiro a dar força para ele, fui o primeiro a ler o livro, fiz todo um apanhado do lado bom e do lado negativo do livro.
Uhum.
Ele levou isso a sério. E o livro está publicado agora, e não é o primeiro.
Que legal isso. E é interessante porque, assim, nunca um texto está completamente bacana, muito completamente bom, perfeito, né? Sempre tem que burilar alguma coisa, tira isso, coloca aquilo na linguagem, na história mesmo, né? No enredo. Então, as pessoas que chegam, às vezes, pedindo ideia, querendo logo publicar, elas têm que ser humildes o suficiente para poder... escutar um monte de não e um monte de porém, né?
Claro. Inclusive, um problema da literatura brasileira atual, que eu acho, é que tem muito escritor jovem publicando de forma apressada.
Uhum.
O livro está verde, você percebe que eles não têm ainda um background de leitura densa para arquitetar a história, arquitetar uma visão de mundo... Então, esses livros são extremamente apressados e esses escritores estão se prejudicando. Nessa ânsia de publicar, que todo mundo tem, eles deveriam esperar um pouco mais.
Uhum. Amadurecer o texto, né?
Hein?
Amadurecer o texto,
isso. Inclusive, submeter o texto a outras pessoas. Por exemplo, meu Anjo Rocco. Quando eu escrevi, eu tinha um título horroroso que matava a história no título.
Sabe?
E aí a minha esposa leu e falou, mas por que você não dá o título do livro de O Anjo Rocco? Eu falei, puxa vida, é isso. Né?
É.
Quer dizer, ela me deu a chave para o título, que eu não tinha.
Uhum.
Né? Então as pessoas precisam fazer muito isso. Fazer o texto rodar entre outros, para que o olhar do outro... contribua para a maturação do texto.
É verdade, é muito interessante isso. E tira daqui, coloca uma coisinha aqui, coloca outra uhum. ali e tal, e a coisa vai ficando redondinha, né?
Claro.
Uhum. E você trabalha também com teatro, Paulo?
Eu trabalhei, agora eu não estou mais trabalhando muito, não. Eu tive grupo de teatro,
sim.
Né? Eu dei aula em curso de teatro e escrevi textos adaptados. Tem textos, desde o Werther, do Goethe, até uma atualização do Romeu e Julieta, do Shakespeare, mas hoje em dia eu já não estou mais mexendo com isso, não.
Sim, e para as pessoas que quiserem acompanhar as suas coisas, você tem um blog também, não é isso?
Tem um blog, paulo.venturelli.wordpress.com.
Uhum.
Aí tem muita coisa publicada.
Isso é bom, para as pessoas terem um guia também e também entrar em contato com você, né? Que
perfeito.
Pode entrar a partir do blog. E outra
claro.
Coisa, na literatura para adolescentes hoje, o que você destacaria?
De autores?
É, aqui no Brasil, de autores
Olha,
brasileiros.
Eu sou apaixonado pela Lígia Bojunga,
uhum.
eu acho uma autora de primeiríssima grandeza, o Bartolomeu Campos Queiroz.
Sim.
Que é gente de vocês aí, né?
É, não é amigo da gente aqui.
É. O Ricardo Azevedo.
Sim.
Acho um bom autor. Vários livros da Ana Maria Machado. Não tudo, tem uma parte meio comercial que não me agrada.
Sim.
Mas há belos livros na obra dela, né?
Sim, sim, é verdade.
O Ronaldo Claver.
Aham.
Uhum. Que eu acho também um ótimo autor.
Que
o
também
Marcos
é daqui.
Banho.
Sim.
Né?
Eu vou conversar com o Marcos Banho proximamente.
Ah, é?
É. Uhum. Ótimo. Agora, O Anjo Rocco é um livro muito gostoso, eu quero te falar isso.
Obrigado.
E eu comecei a ler, realmente não parei, fui até o final.
Que
e
bom.
É muito interessante como que você trata de certos assuntos, de certas coisas. as relações dentro de casa, na família, ali naquele beco que o menino mora, né? Uhum. E é bem legal, bem legal.
Gostoso.
O lançamento de amanhã vai ser festivo aí em Curitiba.
Vai. Vai acontecer no Passo da Liberdade, que é um espaço que o SESC mantém aqui em Curitiba, a partir das 11 horas.
Uhum.
E espero que seja uma boa festa.
Ah, com certeza. Se a gente estivesse mais perto, né? Paulo Venturelli, muito obrigado por conversar com a gente, dar uns toques tão bacanas sobre esse ofício de escrever, que também dá muito prazer, né? Um grande abraço, sucesso.
Olha, obrigado a você pela oportunidade, um grande abraço para você e para todos aí, viu? Minas é uma terra maravilhosa.
Obrigada por falar isso. Curitiba, a gente sabe que também o Paraná, o Brasil é muito legal, né, Paulo?
O Brasil é uma coisa fora do comum.
Essa diferença que a gente tem é tão enriquecedora, né?
Isso.
Um grande abraço, sucesso. A gente está esperando outros textos, viu? Outras coisas.
Tá bom, então.
E também
obrigado,
a gente te acompanha pelo blog.
Tá, tchau.
Um grande abraço.
Outro.
Eu conversei com o Paulo Venturelli. Ele está lançando amanhã pela Editora Positivo, de Curitiba. Ele está lançando lá em Curitiba o seu livro O Anjo Rouco. O livro conta uma história fantástica, é bem legal. Se você quiser acompanhar outros textos do Paulo Venturelli, você pode segui-lo pelo blog, que é pauloventurelli.wordpress.com. Lá você pode entrar também em contato com ele. É um cara bacana, entende dessa arte maravilhosa que é a arte de escrever.
Falando de livros.